Paraná Educativa, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano, apresenta a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre como não misturar interesses particulares e negócios da empresa. A entrevistada que está aqui comigo é a doutora Morgana Borsuk, especialista em Direito Empresarial. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Morgana.
Olá, Patrícia, boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui com os ouvintes também.
Bom, para começar a nossa conversa, doutora, gostaria que a senhora explicasse para nós se é muito comum encontrar empresas nas quais os gastos do negócio se misturam com gastos pessoais.
É muito comum em empresas principalmente familiares, onde tem a mistura do que o empregado também é filho, o pai é o patriarca, o pai é o empregador, e ali acontece muitas vezes uma mistura e não se sabe o que é da família, o que é da empresa.
Bom, então, como separar as finanças pessoais e as contas da empresa, doutora?
É muito importante que quando se monta uma empresa familiar e ela vai crescendo, é muito importante que se tenha essa divisão, que se saiba que o patriarca, ele é o empregador do filho e que o filho deve receber um salário, um prolabore, o pai também deve saber que ele deve tirar apenas aquilo que lhe compete mensalmente ou trimestralmente ou como o próprio contrato social estabeleça e não faça essa confusão patrimonial.
Então, para começar, é fundamental definir um valor como salário ou um prolabore, né, a ser retirado por todos da família que estão ali como funcionários?
Exatamente, é fundamental, porque como a gente vê em grandes organizações que tem toda uma estrutura de presidente, diretores, executivos, ali a gente também tem um patriarca que em algum momento montou aquela empresa e ela só consegue crescer, ela só consegue atingir alguns patamares se ela tiver cargos e funções determinadas e nesses cargos e funções ser definido como que essa retirada, como que essa divisão de lucros ela vai ser feita, para que não haja essa confusão, para que os filhos não passem a pagar as contas na conta da empresa e vice-versa.
Bom, mesmo sendo uma empresa familiar, quando há mais de um sócio, essa mistura pode ficar ainda mais confusa?
Mais complexa, porque ali a gente tem duas famílias, né? Então é importante que quando a gente tem mais do que um sócio, que desde o início eles definam essa diferença entre quem é o dono, quem não é, quem é que manda. Também uma questão de hierarquia, né, Patrícia? Seja definida a hierarquia de quem vai estabelecer as metas e diretrizes da empresa, conseguindo caminhar com a empresa da forma mais profissional possível.
Você falou em hierarquia. Qual a importância da hierarquia, da sucessão dentro de uma empresa familiar?
Quando a gente fala em sucessão, a gente está falando de uma transferência de bastão. A gente está falando daquele patriarca, matriarca, aquele dono da empresa que faz a transferência dos exercícios da empresa para os filhos, né? Faz a sucessão. E quando a gente tem essa sucessão, quando a gente fala, por exemplo, de mais de um filho, como que a gente vai saber qual é o filho que mais manda, o filho que menos manda? Qual é o filho que vai assumir a função administrativa ou a função executiva? Então, é muito importante que nessa transferência de bastão, os filhos sejam envolvidos desde o começo, o começo da intenção dessa transferência e ali se estabeleça uma hierarquia, quem vai assumir qual cargo, se os filhos vão realmente ingressar na empresa ou não.
Então, antes de pensar nessa sucessão, é importante que esses filhos participem da gestão da empresa.
É muito importante, como se fossem estagiários, talvez, como se fossem observadores, pessoas que vão passar pela empresa para primeiro entender qual é realmente a atividade da empresa, qual é realmente o dia a dia daquela empresa, para que eles possam se inserir e entender se eles querem se inserir. Porque o que a gente vê algumas vezes, Patrícia, é que existem patriarcas com uma ansiedade muito grande da transferência dessa sucessão e alguns filhos que não querem suceder, que não gostam talvez da empresa do pai ou que nunca tiveram uma intimidade com aquela empresa e não se sentem à vontade na sucessão.
Mas é importante, então, o pai ou os pais, né, terem esse olhar mais atento durante toda a gestão, de qual filho se identifica mais, qual tem mais uma postura mais de líder.
Inclusive, é muito comum, porque as pessoas têm personalidades. Algumas pessoas têm a personalidade do empreendedorismo, do querer trabalhar, do querer assumir as coisas do pai. Às vezes, tem uma ligação mais íntima com o pai ou com a mãe e acaba entrando na atividade empresarial de uma forma muito natural. E a gente tem alguns outros filhos que também não têm problema algum, que já não têm esse interesse. Talvez tenham interesse em fazer uma faculdade, em traçar uma própria carreira, em fazer uma carreira talvez internacional. Então, a gente tem os dois perfis. E é muito importante, sim, o patriarca, a matriarca, os donos daquela empresa perceberem se os filhos querem ou não querem, qual é o perfil, se é um perfil mais de líder ou um perfil mais de comandado, que também é completamente aceitável e natural.
Bom, doutora Morgana, falando em não misturar, né, os interesses particulares com os negócios da empresa, acredito que um dos passos seria contas bancárias separadas?
É muito importante, muito importante. Para que a gente tenha uma sucessão saudável, os filhos, além de ter a condução sobre as atividades da empresa, eles precisam saber que as contas deles, a forma como eles vão receber tudo aquilo, não pode ser misturado com o patrimônio da empresa. Porque se existe uma coisa importante numa sucessão empresarial, é justamente a empresa. Se a empresa, se ela desanda, se ela não consegue permanecer no tempo, ninguém vai ter um prolabore, ninguém vai ter os frutos daquela empresa. Então, antes mesmo da gente pensar em contas bancárias, em contas a pagar, os filhos, os sucedidos, sucessores, né, eles têm que ter a plena consciência de que é muito importante essa separação.
Então, é importante também identificar se o negócio é de fato lucrativo.
Também, porque é importante a gente saber se o negócio ele tem um caminhar que os filhos possam assumir. Porque a gente tem nesse planejamento sucessório, nessa questão de sucessão, as dívidas, né? Acredito que todos os empresários e empreendedores que hoje existem, eles estão suscetíveis, sim, ao mercado, estão suscetíveis ao risco, a dívidas e coisas que conforme a empresa vai caminhando, ela pode adquirir. Então, é muito importante também que a gente perceba se existe possibilidade de um planejamento sucessório saudável, um planejamento sucessório viável, sem que se comprometa os sucessores se comprometam em muitas dívidas e acabe até dilapidando o patrimônio sucessório sem conseguir seguir com a empresa.
Quando você fala em planejamento, né, independente do tamanho de uma empresa, o que é preciso fazer para uma gestão organizada, com uma margem de lucratividade, também para identificar se existem problemas financeiros, né, a serem corrigidos?
Uhum. Quando a gente fala em planejamento sucessório, é muito importante que a gente traça um caminho nesse planejamento sucessório. Um desses caminhos é a identificação do cenário da empresa, mas também o cenário familiar. Então, já falamos aqui um pouco de como suceder de pai para filho, quais são as importâncias da separação das contas. E quando a gente fala em cenário empresarial, a gente tem que ver como que aquela empresa está. A gente tem que fazer uma due diligence, que a gente chama, que uhum. é um rastreamento daquela empresa uhum. para ver se ela é viável no planejamento ou não, ou se a gente vai acabar criando um problema ao invés de uma solução.
Isso diariamente.
Isso diariamente. Principalmente na constituição desse planejamento. Depois do planejamento constituído, o que vem depois dele, o planejamento sucessório, a criação de um planejamento sucessório estruturado, ele blinda um pouco o patrimônio, tanto da empresa quanto do patrimônio.
Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, como manter uma vida financeira mais organizada e completamente separada do seu negócio, da sua pequena empresa ou média empresa?
Quando a gente fala de pequeno e médio empresário, principalmente esse familiar, é muito difícil isso acontecer. Mas eu acho que, desde o começo, a rotina da empresa, a rotina do empresário, ela deve ser separada. Então, muitas vezes, nós confundimos o patrimônio porque nós entendemos que a empresa é a mesma coisa que a família. família. E quando a gente começa a receber algum capital, algum pagamento de algum serviço, é muito importante que seja feita a reserva da empresa. Então, a gente tem que sempre pensar que existe a empresa, o sócio, a família, que é um globo que se intercala. Mas o mais importante, como eu já disse, é preservar a empresa. Então, é mais importante você garantir a empresa do que resgatar esses valores para a família com gastos excessivos, gastos desnecessários.
Ser dono do negócio não significa, então, ter um acesso indiscriminado ao caixa da empresa.
Aliás, não pode ter acesso indiscriminado ao caixa da empresa, justamente para que os gastos exacerbados, aqueles gastos que não são necessários, aqueles gastos que muitas vezes não são oportunos para o momento da empresa. Existem empresas, claro, que já estão aí num caminhar mais elevado, o prolabore já pode ser mais elevado e o conforto da família ele vem, podendo gastar com um carro a cada ano, com uma viagem. Mas quando a gente fala de uma empresa que está começando, a maturidade do patriarca, da matriarca, dos próprios filhos que começam a empresa às vezes junto,
sim,
tem que ser muito grande em relação à empresa e não confundir essa vivência familiar que se tem dentro da empresa.
Sim.
Com a própria empresa.
E normalmente não é a curto prazo?
Normalmente não é a curto prazo.
Você falou agora há pouco sobre a questão de ter até uma reserva, né? Quer dizer que, além do valor de faturamento mensal, é preciso, por exemplo, ter uma reserva todo mês para garantir, né, a sobrevivência do negócio em caso assim, de uma emergência ou de imprevistos no meio do caminho?
Claro, quando a gente fala de empresa, como eu comentei, a gente está exposto a risco. Ter uma empresa é saber que a gente está correndo vários riscos. Quais são esses vários riscos? São riscos trabalhistas, são riscos tributários, são riscos de escassez de serviço, porque a gente pode começar uma empresa tendo vários contratos e vários serviços e começar aquela empresa muito empolgado, mas em determinado momento aquele serviço começar a encontrar muita concorrência e diminuir aquela carga de trabalho. Então é importante que os olhos dos envolvidos na empresa estejam muito atentos e muito ligados naquilo que precisa ser feito e não naquilo que se quer ser feito, que é a relação do financeiro entre família e empresa. Então, está atento ao que a empresa precisa, ao que a empresa talvez precisará para poder crescê-la, para poder investir nela mesma, para poder cumprir um prazo de um serviço de uma forma mais rápida, com uma segurança financeira maior.
Misturar as finanças, então, pode ser um passo fatal.
Pode ser um passo fatal, porque a falta da boa administração, ela pode comprometer seriamente o caminhar do negócio.
Nós temos uma lei, não é mesmo, doutora, que traz uma clareza maior sobre o que é considerado confusão patrimonial? Você poderia falar a respeito?
A gente não tem uma lei específica sobre a confusão patrimonial. A confusão patrimonial, ela acontece quando a gente mistura os bens da família com os bens da empresa. E para dar alguns exemplos, assim, para ficar mais fácil para o... para o espectador entender, quando a gente fala de confusão patrimonial é quando a gente, por exemplo, tem um caixa na empresa e a gente quer comprar um carro para o filho. Só que naquele momento a gente não tem uma retirada de prolabore suficiente para isso. Mas mesmo assim, como é muito confuso sobre o que é empresa e o que é família, os empresários, eles costumam retirar esses valores para fazer a compra de um bem móvel, um bem imóvel, e aí começa a acontecer a confusão patrimonial. E ela implica em riscos tributários, porque hoje a pessoa física, ela é muito diferente da pessoa jurídica. Elas são duas pessoas completamente distintas. Então, quando a gente fala em pessoa jurídica, ela é aquela pessoa jurídica do CNPJ que constitui uma empresa, que tem um patrimônio, que tem bens ativos e passivos. Quando a gente fala em pessoa física, ela é aquela pessoa física que tem a conta bancária, que tem o seu imóvel, o seu bem, mas com um nome completamente distinto do CNPJ. E quando você faz essa transferência de valores entre uma e outra, sem discriminar o que é o que, da onde vem o que, a gente começa a ter risco.
Sim, e há consequências, né?
Consequências.
Com essa confusão patrimonial.
Consequências. Eu acredito que a maior consequência, a que mais dói no bolso do empresário, é realmente a tributária. Quando a gente fala em confusão patrimonial, hoje nós sabemos que o fisco, ele está atento a tudo que nós fazemos. Então, essa transferência de valores, transferência de contas entre pai, filho, família, empresa, ela é constantemente fiscalizada. Então, se a gente tem o boletinho da escola do filho sendo paga na conta do empresário, em algum momento o fisco vai vir uma notificação, vai vir essa multa tributária, vai dizer, olha, está havendo essa confusão, a pessoa jurídica tem que ser distinta da pessoa física.
Ou seja, há consequências então com o fisco principalmente.
Principalmente.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM630, eu sou Patrícia Armentano e apresento o programa Justiça para Todos. Hoje estou conversando com a doutora Morgana Borsuk, ela é especialista em direito empresarial e está nos explicando como não misturar os interesses particulares com os negócios da empresa da família. Muitos empreendedores, doutora, enfrentam dificuldades para planejar o crescimento da sua empresa, simplesmente por não realizarem um controle efetivo das finanças como um todo?
Sim, existe sim essa dificuldade. O que a gente mais vê é do pequeno e médio empresário, justamente porque não há a divisão de patrimônio, não há a clareza do que é o quê, do que vem de um lado, do que vem de outro, quais os valores que podem aí ser investidos ou não na empresa. E a falta do preparo, a falta do olhar financeiro. Porque muitas vezes o que nós percebemos é que os pequenos e médios empresários, eles sabem muito da técnica. Então, um exemplo muito simples de uma construtora, de uma pequena construtora.
Sim.
Que muitas vezes começa com o empreiteiro da obra, com o mestre de obra. Ele começa a adquirir conhecimento suficiente para que ele toque uma própria empresa dele. Então, ele tem a habilidade completa de construir uma casa da sua base até o seu teto. Mas ele não tem a habilidade, muitas vezes, daquele olhar financeiro. Daquele cuidado com o que é gasto, daquele cuidado com o que é retirado, daquele cuidado do planejamento para que aquele volume de valores recebidos comportem aí todos os gastos da empresa.
Bom, como preservar o patrimônio individual diante de problemas financeiros do negócio?
Voltamos à necessidade da separação da pessoa física e jurídica. Quando a gente fala de uma pessoa física, o patrimônio adquirido por ela deve ser mantido na pessoa jurídica para que algumas dívidas, alguma execução, algum caso de processo judicial, ele alcance apenas a pessoa jurídica, para que apenas a pessoa jurídica possa pagar por aquelas dívidas, aqueles credores, aquele credor que é trabalhista ou aquele credor que é de serviço. E na pessoa física, que permaneça o patrimônio da família adquirido para moradia, adquirido para o lazer, adquirido para os filhos, fazendo essa separação.
Então, a divisão de bens particulares e os ativos empresariais entre os herdeiros de uma mesma família exige cuidados maiores.
Exige cuidados maiores. A gente tem hoje uma opção que faz uma mistura praticamente entre a pessoa jurídica e a pessoa física na questão sucessória.
Sim.
Que se chama a holding empresarial. A holding empresarial, ela nada mais é pensando, né, em planejamento sucessório, ela nada mais é do que uma pessoa jurídica composta para que se faça a sucessão de uma forma mais facilitada e, ao mesmo tempo, se tenha um controle maior dos ativos de imóveis e ativos móveis da empresa. Então, se cria um CNPJ, falando numa linguagem muito simples, e dentro desse CNPJ a gente tem os comandantes da empresa, considerados patriarcas e matriarcas, e na linha abaixo a gente tem os filhos, que vão herdar as cotas, e ali dentro daquela empresa, o que são as cotas? São os ativos da empresa, os móveis, imóveis, investimentos, tudo que aquela família construiu. Então, a gente teria um cenário o quê? Do construtor, lá que eu dei o exemplo, da pessoa física da família, mas ao mesmo tempo, um segundo CNPJ, que é a fusão entre a família e a empresa, pensando numa sucessão.
Nesse cenário, há necessidade, então, de uma cultura de sucessão plantada pelo patriarca, pela matriarca?
Com certeza. Quando a gente fala numa sucessão composta em holding, a gente já está falando de uma sucessão um pouco mais séria, com uma intenção um pouco maior realmente de passar de uma geração para outra aquilo que foi construído pelo patriarca e matriarca. Então, a gente tem uma estrutura mais séria em que deve sim ser cuidado da cultura da empresa. A gente percebe que alguns herdeiros têm uma ansiedade e uma vontade de fazer acontecer dentro da empresa. E algumas vezes entra e quer uma mudança completa dentro da empresa e a empresa não tem preparo para isso. Então, muitas vezes, os herdeiros eles têm que estar preparados e entender primeiro a cultura, o que vem sendo feito, para depois conseguir perceber se podem fazer alguma mudança drástica ou não, se a empresa vai aguentar e vai se adaptar àquilo que eles pretendem evoluir a empresa.
Nossos empresários já conseguem ter essa visão?
Muitos sim, Patrícia, muitos já conseguem, principalmente aqueles empresários que percebem a necessidade do profissionalismo dentro de uma empresa. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente encontra muitas empresas que vão tocando a empresa do jeito que ela consegue tocar. E aquilo vai indo, vai construindo, vai crescendo e chega um momento que ou o empresário ele profissionaliza aquela empresa ou ele vai começar a caminhar para trás.
Ou seja, uma forma desordenada não tem como. Vai chegar uma hora que vai chegar num limite.
Vai chegar num limite. É como se fosse uma bola de neve, né? Que você vai rolando ela e ela vai acumulando cada vez mais função, sem a hierarquia que nós comentamos no começo da entrevista, sem definir cargo, sem saber cada um o que faz. Aquilo dali é uma pessoa assume tudo, quer fazer tudo de uma única forma e chega um momento que não aguenta a pressão, não aguenta dar conta de tanta coisa, não tem tantos braços.
Agora, quando o patriarca percebe o desinteresse do familiar ou do filho, O que fazer, doutora?
Não é algo anormal. Acontece bastante vezes, como eu disse, existem algumas empresas que o filho não tem vontade mesmo de suceder. Ele não entende que aquilo dali é algo legal, algo que ele queira fazer como profissão para o resto da vida. E isso não tem problema também. A gente consegue planejar uma sucessão de patrimônio e aí a gente monta uma estrutura para aquela família, pensando em trazer um profissional do mercado, pensando até mesmo num colaborador. Às vezes a empresa tem um colaborador que está lá há 15 anos, crescendo junto com a empresa, já entende de todos os processos e procedimentos. Ele pode muito bem assumir um cargo executivo, um cargo administrativo, um cargo que talvez o filho assumiria, mas a gente pode passar o bastão para um colaborador num cargo diretor, num cargo executivo, sem necessariamente que ele seja sócio ou que ele seja acionista daquela empresa.
Quer dizer, ao invés de um herdeiro, então, o patriarca pode contratar um profissional competente no mercado como uma nova estratégia. Mas esse profissional não tem nada a ver também com a sucessão empresarial.
Algo importante que a gente tem que ter em mente é que ser herdeiro não significa ter a garantia de emprego, pois algumas vezes não há preparo para assumir o gerenciamento e a condução da empresa. Então, uma opção realmente é enxergar alguém de fora que pode até trazer uma visão agregadora, uma visão mais técnica do negócio e assumir ali o caminhar da empresa.
A saída também pode estar em encontrar um sócio que esteja disposto a assumir?
Com certeza. O colaborador ele pode ser o sócio também, vai depender muito da visão que o patriarca quer para aquela empresa. Nada impede que a empresa coloque um sócio dentro daquela estrutura societária, garantindo ainda, preservando a herança e a sucessão dos filhos, garantindo que eles tenham os proventos daquela empresa. Então, os filhos passam a ser como conselheiros, passam a ser como de uma maneira, numa linguagem um pouco simples, mas supervisionar e não estar dentro da empresa no dia a dia.
Contratar um profissional de contabilidade para cuidar dessas questões tributárias da empresa também pode ser uma solução para uma gestão mais cuidadosa?
O contador, ele é um profissional muito importante e especial para uma empresa. Um bom contador, ele está atento a todos os processos e procedimentos da empresa, ele está atento a todos os tributos que a empresa paga, ela está atento aos empregados, eles estão atentos ao que o mercado exige daquela empresa em questão legislativa. Então, um bom contador, ele não garante, eu não digo eu não diria que ele garanta o bom caminhar da empresa, porque eu entendo que quem realmente está dentro da empresa, todos os dias, trabalhando nas atividades, é quem realmente faz tudo acontecer. Mas se a gente não tem um back-office ali, né, um contador ali ativo, cuidadoso, prestando atenção no caminhar, nos passos daquele empresário, eu acredito que fique mais difícil. Então, o profissional de contabilidade, ele é essencial para qualquer atividade.
Na sua opinião, doutor, o que falta ainda, né, para uma gestão cuidadosa junto aos nossos empresários, né, sejam eles médios ou pequenos?
Eu acho que alguns pontos, Patrícia. O primeiro deles é a separação de tudo que a gente falou aqui, desse patrimônio.
Sim.
Entender que realmente hoje no judiciário a gente tem um cenário muito separado do que é uma pessoa física e do que é uma pessoa jurídica. Em alguns momentos, as ações e execuções da pessoa jurídica, elas alcançam sim a pessoa física, mas só depois de muito tempo e de muita procura por ativos da empresa. Outro cenário que a gente encontra é a falta de cultura de sucessão. A gente se depara com empresários que querem, às vezes, favorecer um filho ao outro. Então, não tem a cultura de entender o que é passar uma empresa para a nova geração. O que é o sucessor? O que é o herdeiro? O herdeiro, ele vai ser sempre herdeiro. Você não consegue deserdar um herdeiro de uma forma simples. Aquele filho, ele não quer saber da minha empresa, ele vai viajar, ele vai fazer uma carreira e eu acho que eu não quero deixar nada para ele. Não é assim. A gente tem que ter uma cultura de entender o que é o herdeiro, entender o que é a herança, entender que em algum momento, infelizmente, a gente não vai estar mais aqui. E a gente precisa passar o bastão. E quando a gente toma esse cuidado antes, a gente toma esse cuidado enquanto o patriarca está vivo, consegue mediar os conflitos, a gente consegue fazer uma sucessão, um planejamento patrimonial limpo, um planejamento matrimonial que realmente a gente veja a empresa passando para a segunda, terceira e crescendo gerações afora.
Mesmo que seja um pequenino negócio, que o patriarca fale assim, minha empresa é fundo de quintal, digamos assim.
Quantos fundos de quintal que a gente vê crescer, né, Patrícia? Que empresas como Apple, Microsoft, empresas gigantescas hoje, também começaram num fundo de quintal. Empresas de marcenaria têm o costume de começar em fundo de quintal. Eu acho que você pensar que você é pequeno, não está só em você, em você pensar em ser pequeno, mas você se sentir pequeno. Quando você planeja, você consegue organizar aquela empresa, você consegue sim crescer. E a gente vê muito empresário aí familiar, como a gente trabalha bastante com sucessão, a gente vê bastante empresário familiar que começou com uma mercearia, uma banquinha de jornal e hoje tem supermercado, hoje tem uma padaria grande, hoje tem uma marcenaria, uma construtora. Então, eu acho que todo mundo começa de um princípio e o que muda durante esse caminho é realmente o planejamento, a organização e a cultura sendo disseminada nas gerações afora.
Laços familiares ajudam ou atrapalham na tomada de decisões do negócio?
Os dois. Algumas vezes atrapalham e algumas vezes ajudam. Atrapalham quando existem muitos conflitos. Quando os conflitos familiares, eles emergem à empresa. Então, o conflito do pai com o filho, o conflito dos irmãos, ele acaba sendo mais importante do que a tomada de decisão interna na empresa. Nesse momento, ele atrapalha e atrapalha muito, porque o conflito pessoal, ele se destaca sobre o conflito da empresa. Agora, a gente tem muitas famílias que conseguem ter harmonia nas decisões empresariais. E quando se tem essa harmonia de trabalho, se tem determinado a hierarquia que a gente comentou, é muito mais fácil. A família, ela está mirada no mesmo destino, ela está mirada no mesmo objetivo. Então, as decisões internas se tornam muito mais fáceis, muito mais ágeis, muito mais rápidas, justamente pela harmonia familiar. Então, tem o seu avanço. Vantagem e desvantagem aí a família interna na empresa.
Bom, doutora Morgana, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema que nós debatemos hoje aqui.
O tema do planejamento sucessório a gente entende como muito importante nas empresas. Nós vemos muitas famílias que dilapidam o patrimônio depois que o patriarca não está aqui. Quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente fatalmente trabalha com o prevendo a morte. Essa é o que a gente acaba trabalhando contra. Quando a gente faz planejamento sucessório, a gente está falando em planejar a sucessão não só da empresa. Não é porque a pessoa não tem uma empresa que ela não pode fazer sucessão patrimonial. Ela pode sim. Então, a gente vê alguns executivos de multinacionais, de grandes empresas que têm um volume de patrimônio e que também têm que pensar na sucessão. Porque hoje a gente tem um judiciário muito lento e um judiciário muito custoso para a falta de planejamento sucessório, que é o quê? O inventário. Então, se você deixa todo aquele patrimônio que você levou uma vida inteira para construir cair no inventário sem um planejamento sucessório, às vezes a gente vê famílias dilapidando o patrimônio, criando conflitos desnecessários, conflitos que podiam ter sido mediados pelo executivo, pelo empregador, pelo Sim. pai, pelo patriarca, e que não podem mais ser feitos porque ele não está mais aqui. Então, um olhar cuidadoso para uma sucessão patrimonial, ela pode garantir não só o futuro da empresa, mas de um patrimônio, de um futuro mais tranquilo, confortável para a família que fica.
Muito bem, quero agradecer, doutora Morgana Borsuk, obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço, Patrícia, e ouvintes da rádio da M630.
Obrigada, até a próxima.
Obrigada, até logo.
Até logo. E para você, ouvinte aqui da M630, muito obrigada pela sua audiência. Sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.